5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Rotativa. Estamos aqui para mais uma edição do 5 Paradas. Eu, Carlos Vinícius, dessa vez estou acompanhado pelo meu querido amigo Igor Concolato.
Fala, Carlos. Fala, nossos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente para mais um programa. Final de semana agitado aí. Não tivemos né, futebol brasileiro, mas tivemos bastante futebol internacional. Vamos falar aí como é que foi essa rodada.
Sim, domingo foi repleto de jogos lá na Europa e a gente vai começar falando da Bundesliga. Próxima parada, Alemanha. Falar da Bundesliga é falar do Bayern de Munique, e o Bayern de Munique venceu suas duas partidas, tanto no meio de semana pela Champions, como no final de semana por 3-1. Pela Champions, 3-1 para cima do Salzburg, o Red Bull Salzburg da Áustria, e pelo Campeonato Alemão no final de semana, 3-1 para cima do Stuttgart. Lewandowski, inclusive, deixou a sua marca nos dois jogos, assim como Coman.
É verdade, Carlos, duas vitórias aparentemente até tranquilas do Bayern. Dois gols de diferença, até saiu perdendo pela Bundesliga, mas conseguiu a virada, conseguiu garantir a primeira posição na Champions, já está classificado em primeiro para as oitavas de final. Vinha de tropeço, né, na Bundesliga, na última rodada, tinha empatado. Nessa rodada o Leipzig ganhou, então se o Bayern tropeça de novo ali, podia dar uma complicada ali na liderança, mas conseguiu vencer. Teve mais posse de bola, mas em compensação finalizou até menos do que o Stuttgart. Mas venceu ali tranquilo, um ataque realmente que tem um poder de fogo incrível. Se chega ali na frente é muito difícil não sair um lance de perigo. E o Bayern segue firme na liderança da Bundesliga para variar um pouquinho.
Eu achei curioso, Igor, porque você falou aí que finalizou menos contra o Stuttgart e também finalizou menos contra o Salzburg. Você pegou uma estatística, eu peguei outra. Contra o Salzburg foram 11 chutes contra 19 e apenas 5 no gol contra 11 do Salzburg. Agora, falando do próximo time, a gente tem que falar do Borussia Dortmund. O Borussia, que na Champions League mandou muito bem, venceu por 3-0 a equipe do Bruges. O Haaland, como sempre, deixou a sua marca, fez 2 e agora é o artilheiro da Champions League com 6 gols.
Vitória tranquila do Dortmund, importante, né, no grupo ali que tem Lazio. Enfim, o Dortmund parece que vai conseguir classificar tranquilo dessa vez. E agora torcer para não se confirmar a classificação, não pegar uma pedreira aí nas oitavas, que vem acontecendo nas últimas edições, na temporada passada, né? Foi eliminada pro PSG, enfim, para de repente esse time do Borussia chegar um pouquinho mais longe aí na Champions.
Eu pergunto para você, Igor, esse meio de semana, né? A gente tem Borussia e Lazio para confirmar quem é que vai ser o primeiro colocado do grupo. Eu te pergunto, você tá com fé aí no Borussia, cara?
É um jogo assim, das duas equipes vem bem. Nas suas respectivas ligas, né? Os dois perderam nesse final de semana, por exemplo. Mas eu acho que da Borussia, a Lazio me preocupa muito em relação a elenco. Então eu acho que o Borussia dá para rodar mais um time. Tem mais opções ali no banco para decidir um jogo no segundo tempo. Você tem o Reinier, Brent, Hazard, que são jogadores que não são titulares com regularidade, mas sempre que acabam jogando nessa rotação aí, acabou entrando bem. E eu tô confiando no Borussia, acho que vai ganhar da Lazio e vai passar em primeiro.
Como você falou, Igor, pelo alemão, a equipe do Borussia Dortmund acabou perdendo por 2-1 pro Colônia, inclusive dois gols muito parecidos, um desvio na primeira trave, né, no primeiro pau, e o jogador apenas completando lá no segundo. O Colônia, que ainda não tinha vencido na competição, essa foi a primeira vitória justamente diante do Borussia Dortmund, e justamente fora de casa por 2-1. Lembrando que o Bayern é o líder com 22 pontos e o Borussia está em quarto com 18 pontos, 4 pontos atrás. E agora, indo lá para a parte de baixo da tabela, a gente tem que falar, a gente não estava falando nos últimos programas, mas a gente tem que falar, Igor. O que está acontecendo com o Schalke, cara? Começou perdendo para o Mönchengladbach logo aos 15 minutos, empatou depois de 5 minutos com o Raman, um belo gol. E aí, logo no, ainda no primeiro tempo, levou mais um gol. E aí a porteira abriu de vez, cara. O resultado final foi 4-1 pro Borussia Mönchengladbach. E o Schalke segue na lanterna do campeonato com apenas 3 pontinhos e nenhuma vitória.
Vitória tranquila do Borussia Mönchengladbach. Como sempre, o Schalke não ameaçou muito seu adversário. O Borussia, que vem bem na Champions, lidera o grupo com Real Madrid, Shakhtar e Inter, mas tinha começado até mal na Bundesliga, perdeu para o Leverkusen num confronto direto, e tinha vencido, apesar de ter vencido o Leipzig, né, um dos times que brigam pelo título, mas não começou tão bem, mas agora vem se recuperando, e o Schalke realmente chega 25 rodadas sem vencer na Bundesliga. Faltam 6 para igualar o recorde negativo da história da Liga. É realmente... Fica até repetitivo a gente falar isso, mas é chocante e preocupante a gente ver um time tradicional como o Schalke numa situação dessa. Parece que trocaram de técnico no início da temporada, não deu certo, o time não encaixa, não vence de ninguém. Realmente impressionante a fase do Schalke, e se continuar assim é pra acontecer igual aconteceu com o Hamburgo, porque também tá sofrendo na segunda divisão. E realmente, do jeito que tá, se cair, eu tenho minhas dúvidas se volta a ter o protagonismo que teve nas últimas temporadas dentro do futebol alemão.
Você acha que o Schalke tem chance real de cair, cara?
Ah, muito. Porque não só pela pontuação do time, mas pelo futebol apresentado. É difícil ver alguma esperança, algum lapso de alguma coisa nesse time. É, parece que todo jogo já entra perdendo de 2-0. E assim, o time não tá correspondendo... Realmente está muito, muito complicada a situação do Schalke. 25 jogos sem vencer, acumulando as duas temporadas, né, obviamente. Realmente é muito preocupante.
É, agora passando outros resultados da Bundesliga. O Wolfsburg ganhou por 5-3 da equipe do Werder Bremen jogando em casa. Já o Augsburg ficou no 1-1 contra o Freiburg em casa também. O Union Berlin fez mais um empate na rodada, e um empate cheio de gols. 3-3 contra o Eintracht Frankfurt. Já o Leipzig, como você já tinha adiantado, Igor, venceu por 2-1 o Arminia. O Leverkusen empatou em 0-0 com o Hertha Berlim do brasileiro Matheus Cunha. E o Mainz ficou também no empate contra o Hoffenheim. O jogo terminou 1-1. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar da Série A, o famoso campeonato italiano. Próxima parada, Itália. Na Itália, Igor, como o pessoal diz, é um campeonato de um time só. E o nome desse time é o Milan, cara. Isso porque a equipe está em primeiro com 23 pontos e chegou ao seu 21º jogo invicto. Isso no campeonato italiano, é claro. No fim de semana... Um 2-0 para cima da Fiorentina.
Realmente, é bem legal a gente ver o Milan sendo protagonista de novo dentro da Itália. É, na década passada ali foi muito campeão, com times incríveis. E é muito bom você ver como é que os jogadores estão bem, a fase está boa, todo mundo que entra joga bem. É, o Ibra está fora, né? Está sendo um desfalque, mesmo assim o time continua jogando bem. Você viu os jogadores... O Pioli, o treinador, tá cumprindo quarentena, né? Testou positivo pro Covid. Você viu os jogadores depois da partida fazendo ligação de vídeo ainda dentro do campo. Logo assim que acabou a partida, fazendo ligação de vídeo com o treinador que estava em casa para comemorar. Todo mundo, um clima muito bom dentro do Milan. E realmente está liderando, invicto o time também. Assim, eu não tava botando muita expectativa nesse time do Milan no início da temporada. Achei que ia ser um começo bom ali, por ser um time muito jovem, depois ia oscilar negativamente e acabar pesando ali alguns resultados em jogos importantes, mas tá ficando difícil não colocar o Milan como um grande candidato ao título, ainda mais acompanhando o futebol dos principais adversários, como Juventus e Inter.
É, e falando em futebol, quem tá apresentando um belo futebol é o Kessié, o volante da equipe do Milan. Fez o segundo gol, o primeiro foi marcado pelo zagueiro Romagnoli. Perdeu um pênalti, é verdade, depois o gol que já tinha feito foi também de pênalti. Mas eu te pergunto, Igor, o Kessié, em 2020, é um dos melhores volantes do futebol?
Ah, não tem como a gente falar que não, até porque o Milan é um dos melhores times de 2020 do futebol mundial e ele é peça fundamental para a rotatividade, para fazer a bola girar nesse time do Milan. É, chegada para finalizar no último jogo contra a Fiorentina, agora a vitória por 2-0. Se eu não me engano, ele deu 5 finalizações no gol, virada de jogo, toda a bola passa por ele, tanto na saída de bola quanto na fase ofensiva. Ele já tem 25 gols na Série A desde que chegou, ainda é muito novo. Se eu não me engano, tem 24 anos, 25, o Kessié. Então realmente vem mostrando muito futebol, muito legal, dando a volta por cima. Ele que chegou ao Milan foi bem criticado ali no seu início, fazendo uma dupla muito interessante ali com o Bennacer, que não jogou a última partida, acabou jogando o Tonali, mas eles dois vêm se completando muito bem, jogando muito bem, e até por isso explica um pouco o fato da saída do Paquetá, por ser uma posição que está muito bem servida com o Çalhanoğlu, que vem jogando um pouco mais à frente, jogadores até da mesma posição que o Kessié estão tendo que se deslocar para outras áreas do campo, porque realmente está bem difícil de tirar ele do time. Com certeza é aí top 5 volantes atualmente no futebol mundial.
É, lembrando que a última derrota do Milan foi para o Genoa por 2-1, isso no dia 8 de março, ou seja, antes do lockdown, inclusive na última partida. Desde então, desde que o futebol voltou, o Milan ainda não perdeu. Quem vem logo atrás em segundo com 5 pontos a menos, ou seja, 18 pontos na tabela, é a rival Inter de Milão, que decepcionou no meio de semana pela Champions, mas pelo campeonato, Igor, pelo campeonato italiano, Igor, venceu por 3-0 fora de casa num jogo complicado, hein, cara, contra a equipe do Sassuolo. Isso mesmo com apenas 34% de posse de bola e apenas 4 chutes ao gol. Haja eficiência, hein?
Pra quem gosta de criticar o futebol moderno, a posse de bola é um prato cheio, né? Você vê o Sassuolo com mais de 60% de posse de bola e perdendo por 3-0. E duas coisas raras aí, a Inter ganhando e não tomando gols, né? Porque segue essa sina do Conte, de o time faz muito gols, mas sofre demais defensivamente também. A partida contra o Torino já tinha mostrado isso na rodada anterior. E agora, novamente, fez muitos gols, mas dessa vez conseguiu não tomar. É, contra, como você falou, um adversário direto na briga pelo título ali, G4, querendo ou não, Sassuolo tá na briga. Um time bom, bem treinado, muito interessante, com jogadores muito bons. A Inter foi lá, decidiu o jogo até rápido. E respira um pouco, dá um alívio pro Conte, para pelo menos chegar com confiança. E a Inter, que tá numa situação bem delicada na Champions, precisa vencer os dois últimos jogos e pelo menos para chegar com o mínimo de confiança para tentar essa classificação heróica aí na Champions League. E porque senão vai ter que focar totalmente no campeonato italiano e começar de vez essa caça ao Milan aí.
É, e você falou aí que a Inter não tá num momento tão legal, né, cara? E outra equipe que também não tá vivendo o seu melhor momento é a Juventus. Mesmo assim, venceram pela Champions League com gols de Cristiano Ronaldo e Morata já nos acréscimos, isso na partida diante do Ferencváros, mas no campeonato italiano, sem Cristiano Ronaldo, sem vitória. E isso é verdade, porque a equipe ainda não venceu no campeonato italiano sem o CR7. Dessa vez, o time empatou por 1-1 contra o Benevento fora de casa. Morata, o autor do gol, inclusive foi expulso já nos acréscimos.
Vale a gente destacar o confronto na beira do campo entre Pipo Inzaghi e Pirlo, que até pouco tempo estavam jogando juntos aí no Milan, agora se enfrentando como treinadores, mas realmente dentro de campo o que vem surpreendendo muito é essa Morata dependência do time da Juventus. Realmente o cara se transforma quando vai para Turim, joga muita bola, não para de fazer gol, e se não fosse o Morata, a Juventus estaria numa situação bem complicada, poderia ter se complicado na Champions. Ele fez 2 gols contra o Dinamo de Kiev lá na estreia, fez gol também nesse possível empate contra o Ferencváros. Então, se você tirar os gols do Morata aí nessa temporada da Juventus, a situação está bem pior, mas realmente o futebol é muito pobre. O Pirlo, eu não sei se falta ideias ou se não está conseguindo aplicar, os jogadores não estão entendendo, porque estava até melhor com o Sarri e olha que não era uma das melhores equipes de se ver jogar, mas essa Juventus do Pirlo não tá dando liga, não tá acontecendo uma coisa, tá dependendo muito da individualidade de Bala, de Cristiano Ronaldo, do próprio Morata, e o Pirlo tem que rever isso para dar tempo de tentar buscar o Scudetto ainda, porque se a Juventus não ganhar nem a Série A, realmente o Pirlo vai ficar bem pressionado e a diretoria vai ter que tomar uma atitude bem pesada para a próxima temporada.
É, cara, agora tá na hora da gente falar do próximo time, que é o Napoli. Tá em quinto lugar, a 2 pontinhos da Juventus. Napoli tem 15, E no primeiro jogo desde a morte do Maradona, os napolitanos fizeram muito bonito, fizeram uma grande homenagem, Igor. Inclusive jogaram com uma camisa das cores da Argentina, né, da seleção argentina, branca e azul, uma camisa branca e azul, né, listrada na vertical. E o placar também foi muito bonito para os torcedores do Napoli. Isso porque foi um 4-0 diante da Roma. Que, Igor, a Roma também estava muito bem no campeonato, cara. Inclusive é um adversário direto aí do Napoli na briga pela uma vaguinha na Champions League.
Com certeza foi um grande jogo do Napoli. Dominou por completo a Roma. Do início ao fim só deu o Napoli. Ganhou do jeito que quis. E é simbólico esse jogo ter sido contra a Roma, porque é um adversário que era um grande clássico na época do Maradona em Nápoles, e ele só conseguiu vencer duas vezes a Roma em 12 partidas que ele disputou, ele só ganhou duas, então era um calo no sapato aí do Maradona. Mas realmente, para Insigne, Mertens e companhia, não foi calo nenhum, o Nápoles atropelou. Esse time do Gattuso, muito interessante de ver jogar, eu já venho chamando a atenção desde o início. Eu tô botando muita expectativa nesse time para essa temporada, de realmente de brigar pelo título. Acho que é uma equipe que pode ameaçar o Milan ou a Juventus, ou quem estiver na liderança, porque é um time muito rápido, muito interessante, sabe usar muito bem as peças que tem, apesar de você ter laterais muito ofensivos, né, tanto, principalmente o Mário Rui pela esquerda, não cruza a bola dentro da área pela ausência do Osimhen, por exemplo. Então essa chegada de trás dos meias, teve gol do meio de campo. Então você tem gol do Insigne, gol do Mertens, o gol do Politano driblando todo mundo. Então você sabe usar muito bem esses jogadores, esses pequenininhos, muito rápidos, lisos demais. O Gattuso está sabendo encaixar muito bem com as características do seu elenco. E realmente a minha expectativa particularmente no Napoli é muito alta.
Agora passando por outros resultados, a Atalanta decepcionou em casa, perdeu por 2-0 para o Verona. Já a Lazio perdeu também em casa para a Udinese. Lembrando que hoje, dia da gravação do programa, deixa eu ver que dia é hoje aqui certinho, Igor. Dia 30 de novembro, a Udinese está fazendo aniversário, 124 anos. Udinese que já foi o time do Sanches, hoje na Inter de Milão, né? Dos brasileiros Amoroso, Zico, Edinho e, é claro, do maior ídolo da Udinese, o Di Natale. Então, está comemorando aí com uma vitória boa para cima do Napoli. Ou melhor, da Lazio. O Bologna também venceu, jogando em casa, venceu por 1-0 o Crotone. O Cagliari empatou por 2-2 com o Spezia. O Torino também empatou por 2-2 com a Sampdoria. E Genoa e Parma jogam nesse exato momento que a gente está gravando o programa. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar do campeonato francês, a Ligue 1. Próxima parada, França. Mas antes de a gente entrar no campeonato francês, de fato, Igor, eu tenho que chamar o Pedro, porque ele vai falar um pouquinho sobre os nomes indicados, tanto a melhor treinador, como melhor jogador, melhor jogadora, o prêmio Puskas, isso porque a FIFA divulgou na semana passada todos esses nomes e a gente não teve nenhum treinador do campeonato francês, porém tem um treinador que ficou na bronca.
Fala Carlos, fala Igor. Vocês estão falando de futebol francês aí e o técnico do PSG, Thomas Tuchel, é um dos que podem se sentir injustiçados com as indicações ao The Best. Mesmo vencendo tudo no futebol francês e chegando à final da Champions, o treinador alemão não é um dos 5 candidatos ao prêmio de melhor técnico. São eles: o argentino Marcelo Bielsa, do Leeds United, Hans Flick, alemão do Bayern de Munique, Jürgen Klopp, também alemão do Liverpool, Lopetegui, espanhol do Sevilla, e Zinedine Zidane, o treinador francês do Real Madrid. Além de Tuchel, muita gente apontou mais 3 nomes como injustiçados. Nagelsmann, que levou o Leipzig às semifinais da Champions League. Gasperini, que levou o Atalanta às quartas da Champions com um orçamento bem limitado, além de ter montado o melhor ataque do futebol italiano no século. E Jorge Jesus, o português que conquistou o Brasileirão com a melhor campanha da história dos pontos corridos e tirou o Flamengo de uma fila de 38 anos sem conquistar a Libertadores. Jornalistas e fãs nas redes sociais questionaram a presença de Bielsa, campeão da segunda divisão da Inglaterra com o Leeds, e Zidane, que apesar de vencer o campeonato espanhol, foi eliminado nas oitavas da Champions. Mudando de categoria, os candidatos a melhor jogador do mundo são Thiago Lewandowski, do Bayern, Van Dijk, Mané e Salah, do Liverpool, Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, da Juventus, De Bruyne, do Manchester City, Sérgio Ramos, do Real Madrid e Neymar, do PSG. Nas redes sociais, os fãs de futebol reclamaram muito da ausência de Kimmich, volante lateral do Bayern. O alemão chegou a ser trending topic no Twitter no dia de anúncio dos concorrentes ao prêmio. O último prêmio masculino é o de melhor goleiro. Os candidatos são Neuer, do Bayern, Courtois, do Real Madrid, Alisson, do Liverpool, Ter Stegen, do Barcelona, Oblak, do Atlético e Navas, do PSG. Já no futebol feminino, 7 treinadoras e treinadores concorrem a melhor técnico. Louis Courté, do Barcelona, Rita Guarino, da Juventus, Emma Reyes, do Chelsea, Stefan Lerch, do Wolfsburg, Reg Ries, do Kivner, Jean-Luc Vasseur, do Lyon e Sarina Wiegman, da seleção holandesa. Sarina Wiegman, treinadora da Holanda desde 2016, é a única candidata que já recebeu o prêmio. Ela foi a melhor treinadora do mundo em 2017. Nos dois últimos anos, ela ficou em segundo lugar. As melhores jogadoras são Lucy Bronze, Kashka Rinault, Marrossan, Kumagai e Renard, do Lyon, Hansen e Hermoso, do Barcelona, Hard, Soyun e Kerr, do Wolfsburg, e Miedema, do Arsenal. As cinco candidatas do Lyon podem impressionar, mas o time não é só o atual campeão da Champions, como também ganhou os quatro títulos anteriores na competição. Na categoria melhor goleira, são seis concorrentes: Berger, do Chelsea, Burradi, do Lyon, Endler, do PSG, Lindau, do Wolfsburg, Neher, do Chicago Stars e Roebuck, do Manchester City. Para terminar, 11 mulheres e homens concorrem ao Prêmio Puskas de Gol Mais Bonito do Ano. São eles: Arrascaeta, do Flamengo, Caroline Weir, do Manchester City, Suárez, do Barcelona, Leonel Quinones, do Deportivo Macara, Kekaná, do Sundowns, Yunusovic, do RB Salzburg, Ingol, do Chelsea, Son, do Tottenham, Gignac, do Tigres, Jordan Flores, do Dundalk e Shirley Cruz, da Costa Rica. Aqui no Brasil, a torcida do Flamengo já começou o movimento para eleger o gol de Arrascaeta de bicicleta contra o Ceará como o mais bonito. Lembrando que você pode votar em todos os prêmios no site da FIFA, mas o peso é pequeno comparado ao dos votos dos jornalistas, jogadores e técnicos escolhido pela Federação de Futebol. Devolvo agora a bola para vocês, Carlos e Igor. Digam aí, os candidatos aos prêmios são justos ou faltou gente nessas listas?
É, Igor, antes de te perguntar, cara, se faltou alguém, se tem um favorito, eu vou falar um pouquinho do Jorge Jesus. Isso porque ele deu uma declaração criticando aí os critérios da FIFA e também apontou um favorito. E eu quero saber se você concorda com ele, Igor. Pro ex-técnico do Flamengo, o favorito para ganhar é o Klopp. Você concorda, Igor? Acha que alguém ficou de fora?
Eu concordo com o que o Pedro trouxe no áudio. Eu acho que Nagelsmann, Gasperini e o Jorge Jesus poderiam entrar nessa lista com toda certeza. Mas, por exemplo, no lugar de Lopetegui, que apesar de ter vencido ali a Liga Europa pelo Sevilla, é um título que já havia conquistado várias vezes, ele não foi o primeiro, não fez nada de diferente assim no trabalho. O Zidane também, além, apesar de ter conquistado a La Liga, não acho que tenha sido o melhor dos trabalhos assim. E o Bielsa, apesar de ser um grande personagem do futebol, foi a segundona, a gente tem que botar isso em consideração, apesar de toda a história do folclore. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu não concordo com o Jorge Jesus. Eu acho que tem que ser pro Flick, não tem como sair disso, o Hans Flick. O trabalho que ele fez no Bayern de Munique, o nível que esse time atingiu realmente foi assustador. Na Bundesliga, na Champions, você fazendo um 8-2 para cima do Barcelona, do simbólico, né, da forma que foi. Enfim, o nível que esse time atingiu depois da chegada dele, a mudança tão brusca depois do trabalho do Niko Kovac, realmente não tem como fugir disso. E o meu favorito é o Hans Flick. E eu acho que, só dando um panorama geral, eu acho que o Bayern de Munique vai dominar essas premiações aí.
Tá confiante aí no Bayern, Igor. Eu aproveito também para te perguntar, cara, mais uma coisinha, justamente sobre o Tuchel, né? Você acha que ele não tinha vaguinha, não? No lugar de alguém, de repente do Bielsa, por exemplo?
Eu acho que entra muito justamente pelo ponto que eu falei do Lopetegui, assim, apesar de ter a primeira vez do PSG numa final, eu acho que a expectativa era maior do que o que ele fez. Tipo, eu acho que ele merecia mais do que Lopetegui, Zidane e Bielsa, por exemplo, mas menos do que Nagelsmann, Gasperini e Jorge Jesus, por exemplo. Então, na minha lista, ele também não entraria, mas concordo de ficar na bronca, um técnico finalista de Champions. Porém, eu acho que usando esse critério de que o que ele fez foi menos do que a expectativa do clube, do que deveria ter sido feito, eu entendo. Não entraria, mas seria o sexto ali da minha lista. Dos cinco, ele seria o sexto, com certeza.
Perfeito, cara. Agora, falando sim do time comandado aí pelo Tuchel, temos que falar do primeiro colocado da Ligue 1, que é a equipe do PSG, que tem 25 pontos. Pela Champions, vitória por 1-0 para cima do Leipzig com gol de Neymar de pênalti. E pelo francês, tropeço, empate por 2-2 contra a equipe do Bordeaux. Neymar, novamente de pênalti, deixou dele mais um jogo, Igor.
É, se na Alemanha a gente pode falar que para variar o Bayern está na liderança, na Ligue 1 para variar o PSG também está na liderança, mas um pouquinho diferente do que das últimas temporadas, está mais apertado ali, tinha uma vantagem de 5 pontos, mas tropeça novamente. O Paris empatou de novo com o Bordeaux, nessa vez com o Bordeaux, mais um gol de pênalti do Neymar. Ele inclusive deu uma entrevista falando que algumas coisas têm que mudar, porque desse jeito mais uma vez vai bater na trave da Champions. Eu concordo, as aparições do PSG, quanto na Champions League, tanto na Ligue 1, estão muito abaixo do que esse elenco pode mostrar. Eu não, acho que o Tuchel não está conseguindo armar um bom sistema ofensivo para essa equipe, um sistema que funcione. Eu acho que cai na mesma tecla de você ficar dependendo muito das individualidades de Neymar e Mbappé. Então, se o adversário consegue tirar eles do jogo, não digo nem com marcação dobrada, porque isso eu acho que não é o suficiente para você tirar jogadores desse nível do jogo, mas num esquema que você tire eles da zona de conforto, da área do campo que eles atuam melhor, acaba a parte ofensiva do Paris. Claro que às vezes o Di Maria vai aparecer, mas não vai ser todas as vezes. Então eu acho que é pouco, o PSG está mostrando pouco em nível de futebol. Vai ganhar a Ligue 1, acredito que sem sustos, mas realmente se o projeto é a Champions, o Tuchel tem que rever isso aí, porque o time está jogando bem abaixo.
Cara, agora está na hora de falar do próximo time, que é o time mais brasileiro do campeonato francês. Eu estou falando, é claro, do Lyon. Lyon que teve Marcelo, Thiago Mendes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá entre os titulares. E venceram muito bem por 3-0 a equipe do Rennes. O Guimarães, inclusive, Igor, fez o seu primeiro gol pela equipe do Lyon. E é sempre bacana ver um brasileiro marcando na Europa, não é mesmo?
Ah, com certeza. O Bruno Guimarães, jogador de seleção brasileira, já vem jogando um alto nível há muito tempo. Essa reta final da última Champions League dele foi muito boa, jogando muito bem, dando ritmo, tanto na marcação, na parte defensiva, quanto na parte ofensiva. Tava merecendo esse golzinho. Como você falou, uma trinca de meio-campistas brasileiros, e os três, que teoricamente são três volantes ali, mas são três volantes muito ofensivos que chegam muito bem. O Paquetá, inclusive, já foi usado de centroavante aqui no Brasil. O Thiago Mendes também era quase um camisa 10 quando jogou ali no São Paulo. Enfim, é legal ver o Bruno Guimarães marcando, legal ver esse time do Lyon vencendo, se aproximando do líder. A gente que no início do campeonato falava que era difícil o PSG ser ameaçado por ter feito um início ruim, mas os adversários não colaboravam. O Lyon vem nessa recuperação aí, fez um campeonato, uma reta final ali depois da volta do lockdown, bem abaixo, apesar de ter ido bem na Champions. No campeonato francês acabou nem conseguindo classificar para Champions, mas vem bem, e é legal demais a gente ver esse brasileiro jogando bem, levando o time lá para cima da tabela.
Como você falou aí, o Lyon tá pertinho do PSG, tem 23 pontos, assim como o Montpellier, que tá em terceiro, e o Lille. O Lille tá em quarto também com 23 pontos, e dessa vez ficou no empate com o Saint-Étienne. Luiz Araújo, brasileiro da equipe do Lille, jogou como titular, mas acabou não conseguindo fazer a diferença. A partida terminou 1-1, mas a gente tem que lembrar que, caso o Lille tivesse ganho, ele teria encostado no PSG de fato, Igor. Isso porque teria empatado na pontuação, mas ainda não foi dessa vez.
Falta regularidade para essas equipes, como eu falei no caso do Lyon, que conseguiu fazer essa recuperação e chegar perto do PSG, mas é muito difícil você tirar o título, tanto no Bayern, como a gente sempre fala, né, do Borussia, que sempre tropeça quando não é para tropeçar, o Leipzig, e na França é a mesma coisa. É um tipo de jogo que você quer brigar pelo título, quer ser campeão, não dá para você tropeçar. O Lille vem bem na Liga Europa, né? Chegou a vencer o Milan, inclusive, que a gente tava elogiando tanto o Lille, chegou a vencer o Milan, mas tropeçou. Não era um jogo tranquilo, muito fácil para vencer, mas poderia ter ganho e chegado mais perto ainda do PSG. Mas realmente o trabalho é bom, o time do Lille é interessante, e eu acho que mais uma vez ao final dessa temporada vão sair mais jogadores, como sempre, para as outras ligas aí, para grandes times da Europa.
Lembrando que daquele time que tinha Rafael Leão, Pepe e o Iconê, só sobrou o Iconê, quem sabe ele não seja o próximo a sair da equipe do Lille. Agora passando outros resultados, o Strasbourg empatou com o Rennes por 1-1, o Marseille venceu por 3-1 a equipe do Nantes, O Lorient perdeu em casa para o Montpellier por 1-0. O Mônaco venceu por 3-0 o Nimes. O Metz perdeu em casa para o Brestois. E o Lens também em casa perdeu para o Angers por 3-1. Já o Nice, mais uma derrota fora de casa, mais um 3-1. O Nice perdeu para Dijon. Agora está na hora da gente falar da próxima liga, vamos falar do futebol inglês, da Premier League. Próxima parada, Inglaterra. Na Premier League, eu acho que era consenso, né, Igor? O jogo entre Tottenham e Chelsea era o mais esperado. Mas, se no futebol o que importa é o gol, acabou faltando, né, cara? Isso porque a partida foi 0-0. Lembrando que Thiago Silva foi titular pelo lado do Chelsea. O Lucas entrou já nos acréscimos, né, do Tottenham. O Jorginho e o Bale nem saíram do banco, pelo Chelsea e Tottenham, respectivamente. Ainda assim, o Tottenham segue na liderança com 21 pontos.
Realmente, para quem gosta de diversão, de gols, de jogo aberto, não foi o programa mais interessante. Mas para quem gosta de tática e jogo de xadrez ali, foi quase isso que Lampard e Mourinho protagonizaram. Porque o Tottenham foi com uma tática muito clara de se fechar e tentar essa saída em velocidade que tem dado muito certo, com o Kane recuando um pouquinho para receber no pivô, para Son, Bergwijn, Dembélé partirem... partirem nas costas da defesa. E essa dupla Harry Kane e Son tem funcionado muito bem assim, mas acabou que não deu certo. E o Chelsea passa mais um jogo sem sofrer gol. O Mendy já chegou a 5 na Premier League desde a sua chegada. Mendy, Thiago Silva, Chilwell parece que consertaram o problema defensivo aí do Chelsea. Mas em compensação o ataque também deu uma brecada. Dessa vez jogaram Abraham, Timo Werner e Ziyech. O Ziyech e o Werner fizeram a partida bem abaixo, o Abraham perdeu algumas oportunidades, o Chelsea ficou bastante com a bola, o Tottenham deu a bola totalmente para o Chelsea jogar, que ficou ali tentando furar esse bloqueio, muita movimentação, mas acabou não deu certo. Fazia quase um 2-3-5, com os laterais bem espetados na linha dos atacantes, com os dois zagueiros tentando sair ali e os meias tentando achar espaço entre as linhas, mas não conseguiu. Então eu considero que o Tottenham saiu até vitorioso nessa partida, porque executou melhor o que se propôs a fazer, que era se defender, e conseguiu. E o Chelsea se propôs a atacar, não deu certo, mas foi um jogo bem tático e o Tottenham com esse empate, se perdesse o jogo, perderia a liderança, o Chelsea seria o novo líder da Premier League, mas o Tottenham conseguiu manter o empate fora de casa numa sequência difícil, enfrentou o Manchester City. Agora enfrentou o Chelsea e tem o Arsenal na próxima semana, então são três jogos bem complicados, intercalando isso também com a Liga Europa. É uma sequência pesada aí pro Mourinho, mas conseguiu um bom resultado fora de casa, num clássico, se manteve na liderança e segue, vamos ver se vai conseguir sair dessa série pesada aí sem derrotas, que seria bem importante para a confiança e para a moral do time.
Lembrando que esse jogo foi na casa do Chelsea, e o Chelsea que no meio de semana venceu o Rennes por 2-1. Agora, falando do próximo time, a gente tem que falar do Liverpool, que tem a mesma quantidade de pontos, mas está em segundo. O Liverpool perdeu em casa por 2-0 para a Atalanta pela Champions League. Você ficou surpreso com essa derrota do Liverpool, Igor? Ou já imaginava que a Atalanta seria mesmo um adversário muito complicado?
Eu acho que os dois. Eu imaginei que a Atalanta seria complicado, mas fiquei surpreso com a derrota. Até pelo momento que a equipe de Bergamo vem, não tá conseguindo emplacar aquele seu jogo. Tá passando em branco várias vezes, o que não era comum a gente ver muito nesse time da Atalanta. E quem passou em branco foi o Liverpool. Realmente foi um jogo abaixo, mas uma vitória importante pro grupo, pra Atalanta, buscando a classificação, né? Que a Atalanta meio que entrou com essa responsabilidade de ser a segunda força do grupo ali, disputando com o Ajax, e empate no confronto direto, e a Atalanta bate o Liverpool, que era um jogo que não deveria, teoricamente, contar como vitória, e agora chega muito tranquilo para esse jogo contra o Ajax, caso o Liverpool ganhe do Ajax. Mas falando sobre o Liverpool, realmente eu não esperava essa derrota, apesar de estar sentindo um pouco o elenco para um time que era campeão europeu. Eu acho que o Liverpool se reforçou pouco, não em fazer baitas contratações para o time titular, mas para reforçar um pouco mais esse elenco. Eu acho que as peças que o Liverpool tem, Origi, Shaqiri, Minamino, caem muito o nível, tem um gap muito grande para a equipe titular. E quando acaba tendo esse desgaste, essa rotação no time, tirando exceção do Diego Jota, óbvio, que entrou muito bem, tá fazendo muitos gols, mas quando tem essa rotação no time, o Liverpool acaba sofrendo muito.
É, você falou aí do Jota, cara, e o Jota fez o gol desse final de semana no empate do Liverpool por 1-1 com o Brighton. O Liverpool, na verdade, fez 3 gols, mas apenas um deles valeu, e o Brighton conseguiu o empate de pênalti já aos 93 minutos.
É bastante polêmica de arbitragem nessa partida. O pênalti, eu nunca vi um pênalti desse que foi dado pro Brighton já no finalzinho, porque o jogador toma um chute ali no pé, mas não chega nem a cair, ninguém reclama, o jogo simplesmente segue como se nada tivesse acontecido, e o juiz é alertado pelo VAR a marcar um pênalti bem duvidoso. É, o VAR na Inglaterra é sempre muito polêmico, sempre atuando de forma duvidosa, mas realmente o Liverpool, como você falou, teve volume de jogo, criou, não conseguiu matar o jogo, fez o gol apenas no segundo tempo ali com o Jota, e num vacilo ali, bastante polêmico, acabou tomando um empate, perdeu a liderança, perdeu a chance de disparar, né, porque o Tottenham empatou, o Leicester também tropeçou, e o Chelsea, consequentemente, também empatou com o Tottenham, então o Liverpool poderia ter disparado um pouquinho mais, acabou que não deu. Mas segue, na minha opinião, sendo o favorito a ganhar o título da Premier League.
Perfeito, cara. Agora a gente tem que falar do próximo time, que é o Manchester City. Na Champions League foi dominante, venceu por 1-0 a equipe do Olympiacos, mas como o placar já diz, né, não conseguiu traduzir em gol. Já pela Premier League, aí sim uma partida digna de Manchester City. 5-0 para cima do Burnley, com hat-trick de Mahrez. E eu aproveito e jogo a pergunta para você, Igor. Mais uma pergunta polêmica. Já teve a do Kessié, agora eu jogo essa. Essa aqui eu acho que não, você não vai surpreender não, cara. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Quem é melhor driblador? Mahrez ou Salah?
Realmente é uma pergunta... Pode gerar polêmicas, acho válida, mas eu ainda fico com o Salah pela objetividade. Até porque é mais artilheiro, dribla mais na direção do gol. O Mahrez é contestado até, inclusive, pela torcida do Manchester City. E essa goleada serviu muito para dar confiança para jogadores que vinham sendo bastante questionados. O Stones fez uma partidaça, o Mahrez com um hat-trick, não tem nem o que contestar. E até pro time como um todo, né? Você, depois da renovação do Guardiola, era um tropeço, derrota pro Tottenham. Então o time vinha ali na parte de baixo da tabela, inclusive. Não tava nem no top 10, mas consegue uma vitória boa, uma vitória convincente, jogando bola, recuperando jogadores e recuperando a moral também, porque um time que entra em qualquer campeonato como favorito, é sempre bom você dar exibições como essa para os jogadores se lembrarem onde eles estão, saber que nós somos favoritos, nós temos que mandar em todos os jogos, porque não dá, porque chega num momento que os jogadores se perdem e acabam entrando numa zona de conforto ali, de não saber para onde ir, e essas vitórias são sempre bem-vindas nesses momentos.
É, cara, é isso mesmo. E um time que também venceu nesse final de semana foi o United. O United, que já tinha vencido pela Champions League no meio de semana o Istanbul, com 2 gols do Bruno Fernandes, e agora pela Premier League ganhou mais uma vez com um gol do Bruno Fernandes e com 2 do Cavani. Lembrando que o United começou perdendo por 2-0 no primeiro tempo, mas conseguiu a virada no segundo tempo para cima da equipe do Southampton. E como eu disse, o Cavani conseguiu o gol no finzinho, Igor.
Realmente ele entrou e mudou a história do jogo. Assistência para o gol do Bruno Fernandes, depois faz mais 2 gols. O Cavani, que a gente não sabia muito o que esperar quando ele chegou no Manchester United, a gente não sabia se ia ser o melhor do Cavani. Começou ali no jogo contra o Leipzig, que foi até bem. Teve uma outra fazendo o gol, né, umas 2 rodadas atrás, fazendo o seu primeiro gol. E agora decide um jogo, é o que a gente espera de um jogador desse tamanho, um cara experiente. Time muito jovem do Manchester United, principalmente no ataque. Você tem Martial, Greenwood, Rashford, que são jogadores muito jovens. É importante você ter uma referência, assim, tanto de experiência, quanto essa referência de centroavante mesmo. Eu não acho que o Martial seja esse jogador. Mas mudou a partida, decidiu, pegou os 3 pontos do United, botou no bolso. E realmente é uma peça muito, muito fundamental que o Solskjaer vai ter aí para essa temporada.
Agora aproveitando para passar outros resultados. O Crystal Palace perdeu jogando em casa para o Newcastle por 2-0. Assim como o Everton, que perdeu por 1-0 para o Leeds. O Leeds comandado pelo Bielsa, indicado para melhor treinador do mundo, né? O West Ham venceu em casa o Sheffield. O Arsenal decepcionou jogando no Emirates. Perdeu por 2-1 para a equipe do Wolverhampton. O Leicester, como você adiantou, Igor, ele jogou hoje e perdeu também para a equipe do Fulham. Mais uma derrota aí fora de casa, mais uma derrota em casa nessa rodada. Perdeu por 2-1. E o West Ham e o Aston Villa estão jogando nesse momento. Agora, para encerrar com chave de ouro, vamos falar do Campeonato Espanhol da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Na La Liga, talvez um dos jogos mais interessantes, Igor. Mesmo não sendo tão glamouroso, né? Tô falando, é claro, do jogo entre Real Sociedade e Villarreal. Terminou empatado em 1-1. Ou seja, a Real Sociedade chegou aos 24 pontos e o gol da Real Sociedade foi marcado pelo artilheiro do campeonato, o Oyarzabal, aos 33 minutos do primeiro tempo de pênalti. Lembrando que antes, o Gerard Moreno, do Villarreal, já tinha marcado o primeiro gol da partida também de pênalti. Esses são, inclusive, os dois artilheiros da competição, Oyarzabal com 7 e o Gerard Moreno com 6.
Jogo bastante aguardado, líder enfrentando o terceiro colocado. Como você falou, só uma curiosidade, 2 gols de pênalti. O Oyarzabal, 23 anos, bateu 20 pênaltis na carreira e converteu os 20. Nunca perdeu um pênalti, um menino muito bom jogador, artilheiro da La Liga. E o Gerard Moreno, para muitos também, tem que ser o camisa 9 da seleção espanhola, apesar da grande fase do Morata. Realmente, antes da lesão do Paco Alcácer, ele e o Alcácer iam fazendo uma grande dupla ali no time do Unai Emery, mas o jogo eu achei, abaixo das expectativas. Foi uma partida muito igual, muito equilibrada dos dois lados. O Real Sociedad até dominou um pouco mais, era de se esperar, jogava em casa e era o líder do campeonato. Você vê o Atlético de Madrid numa crescente aí muito, muito forte. É sempre uma pressão você ver os comandados do Simeone ali pelo retrovisor. Mas a Real Sociedad até tentou, não teve o Davi Silva na partida, que fez muita falta. O time fica com pouco poder de criatividade, dependendo muito dessas jogadas de lado de campo. O William José não foi bem. O Oyarzabal, até que, apesar do gol, não fez uma grande partida também, como o nível que vinha mostrando anteriormente. O Porto acabou ficando no banco. Mas foi um jogo bem equilibrado e as duas equipes vêm mostrando bastante potencial aí para tentar surpreender. Apesar do nível que o Atlético de Madrid está chegando, realmente eu acho que é o grande favorito nesse momento a vencer a La Liga.
Você falou aí do Atlético, cara. E agora a gente fala dele. O Atlético está em segundo com 23 pontos. Apenas um ponto atrás da Real Sociedade. No meio de semana, decepcionou, é verdade, contra o Lokomotiv Moscou, empatou por 0-0 jogando em casa pela Champions League. Mas, nesse final de semana, fora de casa, venceu o Valencia, teve muito volume de jogo, mas acabou vencendo mesmo com um gol contra do Toni Lato. Lembrando que Soares não jogou porque ainda se recupera de Covid.
Como você falou, quem não assiste as partidas, você vê o time empatando 0-0 contra o Lokomotiv Moscou, ganhando por 1-0 de um Valencia totalmente destruído essa temporada e com um gol contra. Mas o nível que esse time do Simeone nessa temporada está conseguindo realmente é inacreditável. O nível do João Félix, que está jogando, o garoto português, está jogando muita bola. E parece que essa mudança de chavinha, né, do Atlético de Madrid, de um estilo totalmente defensivo ali, de ficar sempre jogando atrás da linha da bola, apostando nos contra-ataques, sem ser na última janela, na anterior. O Simeone mudou o perfil de contratação ali, você trouxe dois laterais bem ofensivos, Lodi e Trippier, contratação do João Félix pagando um absurdo. Você via, pelas contratações, uma mudança de estilo ali do Atlético de Madrid. E a temporada passada foi abaixo das expectativas, mas mostrou que foi uma temporada de adaptação, de transição. E tanto ver essa trajetória do Atlético comparada à do João Félix, que, como sempre, com todo garoto, na temporada passada já falaram que não presta, que era enganação, porque ele fez abaixo, mas tem que é um garoto muito jovem, indo para uma liga muito física, jogando num time que não está acostumado a ter a bola como ele jogava no Benfica. Então ele estava precisando disso, mas parece que agora ele encontrou essa posição, jogando atrás de uma dupla de atacantes ali, formada ali pelo Ángel Correa e pelo Lemar, já que Soares e Diego Costa estão fora, e o João Félix jogando entre linhas ali. O Simeone escala o Hermoso para fazer uma saída de bola com 3 zagueiros, espeta bastante o Lodi pela esquerda, quase como um ponta mesmo, um atacante, e o Twipper da mesma forma pela direita. E peça fundamental nessa rotação está sendo o Koke. Depois da saída do Thomas Partey, ele cresceu ainda mais esse protagonismo, sendo esse elo de ligação da defesa para o ataque. Então o time, um esquema muito interessante do Atlético de Madrid, com o Saúl, o João Félix ali se invertendo de posição, o Angel Correa às vezes caindo pela ponta, o Lodi atacando por dentro, abrindo espaço para o Saúl infiltrar também, o Llorente muito importante pela direita. Então o funcionamento desse Atlético de Madrid realmente, os resultados não mostram o que esse time vem jogando, e como repetindo o que eu falei, para mim é o grande favorito a ganhar a La Liga essa temporada, se manter esse nível.
E o campeão da última La Liga é o Real Madrid, que tem 17 pontos, está em quarto, ou seja, está a 7 pontos do líder Real Sociedad, da líder Real Sociedad, e a 6 do Atlético. Pela Champions League, o Real Madrid ganhou por 2-0, uma vitória muito importante para cima da Inter de Milão, jogando fora de casa, dá uma tranquilidade muito grande, mas pela La Liga essa tranquilidade já foi embora. Isso porque os blancos perderam por 2-1 para a equipe do Alavés, jogando em casa, com direito à falha do Courtois e Hazard mais uma vez saindo lesionado ainda no primeiro tempo. O que acontece, Igor? Por que o time foi tão bem jogando contra a Inter de Milão pela Champions League e tão mal jogando contra o Alavés pela La Liga?
Eu acho que o ponto está principalmente aí. O Real Madrid é uma equipe que joga do mesmo jeito contra qualquer adversário. Seja a Inter de Milão, que precisava do resultado e partiu para cima do Real Madrid, quanto o Alavés, que claramente ia se fechar, jogar mais no seu campo, dando a bola para o Real Madrid. É um time que abusa muito dos cruzamentos para dentro da área, se roda muito a bola ali pelo meio de campo, acaba abrindo na lateral e cruzando, faz muito cruzamentos por jogo e tentando achar um golzinho de cabeça ali, seja do Sérgio Ramos aparecendo como centroavante ou do Mariano Dias, que vem jogando, né, nessa função na ausência do Benzema. Então o Real Madrid muito pobre de 10, o Zidane realmente não está conseguindo achar um mecanismo ofensivo para usar as peças de muita qualidade que ele tem, de Vinícius Júnior, Rodrigo, Asensio, Isco, a chegada do Modric de trás, os passes do Toni Kroos, enfim. Ele não está conseguindo explorar as melhores características dos jogadores, expondo eles a fazer coisas que não estão acostumados, e um futebol de cruzamento para uma equipe do tamanho do Real Madrid, com os nomes que tem, realmente é muito pouco. E como eu falei, tem que saber se adaptar, tem que ter várias variações táticas para enfrentar diversos adversários, e ainda mais um time que, na maioria dos seus jogos, vai enfrentar adversários mais retrancados.
Cara, passando aqui também, sempre aquela visão esperta, né, que teve gol brasileiro. O Casemiro fez o gol de honra do Real Madrid no final, e no meio de semana o Rodrigo participou diretamente, foi um gol contra ali, a UEFA deu gol contra para o Hakimi, mas aqui a gente considera gol do Rodrigo. Agora, terminando o campeonato espanhol e, consequentemente, o programa, a gente tem que falar do Barcelona. Barcelona que venceu bem, tanto na Champions League por 4-0, a equipe do Dinamo, cheio de jogadores reservas, quanto pelo campeonato espanhol, mais um 4-0, dessa vez para cima da equipe do Osasuna, com dois golaços, de Griezmann e o outro do Messi. O gol do Griezmann, inclusive, com um tapa de fora da área de primeira, uma bomba, e o gol do Messi teve direito aí a comemoração com camisa do Newell's Old Boys, a equipe dele na Argentina, onde também jogou o Maradona.
Inclusive um gol muito parecido com o único gol que o Maradona fez com a camisa do Newell's. Realmente o que o destino faz com a gente é de ficar impressionado, mas muito legal a atitude do Messi, assim, de arrepiar, de ficar emocionado. Mas falando sobre o jogo, uma partidaça do Griezmann, cada vez mais mostrando pro que veio, lembrando o Griezmann do Atlético de Madrid, participativo, caindo pelos dois lados, entrando dentro da área e fazendo realmente um golaço, assim, uma pancada de primeira que não tinha nem que o goleiro fazia. Mas um Barcelona que funcionou, com o Bright White fazendo gol mais uma vez, sendo muito oportunista. O que se espera de um camisa 9 do Barcelona, se for gols, ele tá entregando. E o Pedri atuando de volante ali, praticamente ao lado do De Jong, jogando bem novamente. O garoto vem se mostrando que pode ser útil em várias funções, faz todas muito bem. E o De Jong, mais uma bela exibição do volante holandês, dando ritmo pro jogo, cadenciando quando tem que cadenciar, acelerando quando precisa, dando passes de quebrar linhas ali, acelerando em direção ao gol, contra-ataque, enfim. Grande exibição do De Jong, do Messi. Bela partida do Barcelona, e parece que o Koeman vai achando ali um estilo de jogo. Claro que a gente tem que levar em consideração a fragilidade do Osasuna, mas realmente A partida do Barcelona em peças de movimentação, de mecanismo ofensivo, foi de animar a torcida.
Lembrando que o Barcelona acabou perdendo o Lenglet ali, né? Jogou, iniciou a partida, mas acabou saindo machucado. O Barcelona já está sem o Piqué e fica na torcida para o Lenglet se recuperar o mais rápido possível. Passando agora para outros resultados da La Liga, o Valladolid empatou jogando em casa contra o Levante por 1-1. O Elche contra o Cádiz também terminaram em 1-1. O Huesca perdeu para a equipe do Sevilla jogando em casa por 1-0. O Getafe empatou com o Bilbao por 1-1. O Celta, do ex-treinador do Internacional, o Koundé, venceu e venceu bem a equipe do Granada, já mudando a postura da equipe do Celta com o Koundé no comando. E o Betis e o Eibar estão jogando no momento da gravação de mais um episódio do 5 Paradas. Falando em episódio do 5 Paradas, infelizmente está chegando ao fim, Igor. E eu tenho que te agradecer, como sempre, cara, pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigado, Carlos, pelo ótimo programa. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade da gente estar aqui. Prazer estar aqui mais uma semana. Obrigado aos nossos ouvintes que chegaram até aqui. E valeu, até a próxima.
É isso mesmo, Igor. Eu agradeço a você, ao Gabriel Colares, nosso coordenador, e também, é claro, a você, nosso querido ouvinte, que chegou até aqui, até o final com a gente. Bom, é isso, pessoal. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do Igor Concolato, e esse foi o 5 Paradas. Esperamos vocês na próxima.
Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu.